em condições de iniciar os nossos trabalhos pela leitura do expediente. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E para a leitura do expediente passo a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a dar conta da entrada do projeto de resolução 586 do PAN, do projeto de resolução 587 do PSD, que deixa à 10ª Comissão, do projeto de resolução 588 do PSD, que deixa à 8ª Comissão, 589 do PCP, que deixa à 7ª Comissão, do projeto de lei 691 do PAN, que deixa à 1ª Comissão, do 692 do Chega, que deixa à 13ª, em conexão com a 6ª, do 693 do PCP, que deixa à 13ª, do 694 do LIVRE, do 695 do LIVRE, que deixa à 6ª, em conexão com a 10ª, do projeto de lei 696 do Bloco de Esquerda, que deixa à 10ª, do 697 do Bloco de Esquerda, que deixa à 6ª, do 698 do Bloco de Esquerda, que deixa à 10ª, do 699 do PAN, que deixa à 1ª, do 700 do PAN, que deixa à 10ª, em conexão com a 5ª, do 701 do Chega, que deixa à 5ª, do 702 do Chega, que deixa à 13ª, do 703 do Chega, que deixa à 10ª, do 704 do Chega, que deixa à 6ª, do 705 do Chega, que deixa à 1ª, em conexão com a 8ª, do 706 do Chega, que deixa à 6ª, do 707 do Partido Socialista, que deixa à 1ª, do 708 do PSD à 13ª, do 709 do PSD à 1ª, do 710 da Iniciativa Liberal à 1ª, do projeto de resolução 590 do PSD, que deixa à 11ª, do 591 do PS, que deixa à 13ª, do projeto 592 do PCP, que deixa à 10ª. É tudo, senhor Presidente.
Muito obrigado. Vamos então começar com o primeiro ponto da ordem do dia, que é o debate de atualidade requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, nos últimos meses os portugueses têm sido confrontados com uma realidade que até então estava oculta aos olhos de todos. A política de portas abertas, o venham todos, de qualquer maneira, sem qualquer critério e controle, infelizmente começa a dar os seus resultados e os exemplos são vários. Recentemente todos assistimos ao drama que se abateu sobre um conjunto de imigrantes que habitavam um prédio na Moraria, em que o incêndio ceifou a vida de duas pessoas e provocou 14 feridos. Uma antiga loja transformada em habitação, onde viviam um total de 22 imigrantes, repito, 22 imigrantes, que se encontravam amontoados em dois ou três quartos, sem as menores condições de habitabilidade. Já para não falar dos 70 imigrantes de origem indiana a viver em tendas no concelho de Odivelas, ou dos cerca de 900 timorenses atraídos com falsas promessas de trabalho e uma vida melhor para si e para os seus e que acabaram sem qualquer apoio. E ainda o caso de Odmira, que em 2020 contava com 40% de população imigrante a viver sem as menores condições de segurança e higiene. Mas o governo do PS e a extrema-esquerda prefere fechar os olhos a esta realidade e a varrer para debaixo do tapete todos os problemas causados por esta política, apenas em nome de ideologias que acabam por prejudicar todos, quem acolhe e os próprios imigrantes. E em resultado desta política entra atualmente, todos os meses, no nosso país, milhares de imigrantes, atraídos por falsas promessas de trabalho e de boas condições de vida, sem qualquer tipo de controle efetivo. Muitos deles vindos de zonas de conflito, onde tanto podiam ter o papel de vítimas como de agressores. Pois, de facto, não sabemos. E não sabemos porque o Governo, com o apoio da sua bancada parlamentar, resolveu acabar com o SEF. E dessa maneira acabar com o único serviço de segurança que tinha como principal missão o controle das pessoas nas fronteiras. Veja-se o ato de terror perpetrado na semana passada por um refugiado, que levou à morte duas mulheres que tinham a missão de os ajudar na tal integração. Houve uma preocupação imediata por parte do Governo e do Presidente da República de descartar a hipótese de atentado terrorista. Mas cedo se percebeu que o Estado, o Governo, as autoridades, nada sabiam sobre este homem, quando seria a sua obrigação controlar quem entra no nosso país para a segurança de todos. Sabemos agora que é investigado pelas autoridades gregas por ser suspeito na morte de sua mulher e o próprio Ministério Público, no despacho de acusação, não descarta a hipótese de terrorismo. Senhor Presidente, senhores Ministros, senhores Deputados, não é só o Chega a dar conta que esta política de acolhimento de imigrantes e refugiados não faz qualquer sentido e que precisa urgentemente ser alterada. Em entrevista ao Jornal Público desta semana, Sousana Gouveia, que trabalha há mais de 20 anos na Cruz Vermelha Portuguesa, dizia: podemos ter ótimas políticas de acolhimento e integração, mas o que cada vez mais estamos a sentir no terreno é uma necessidade de ajuste à nova vaga de refugiados. E continuava relativamente à velocidade com que foram atribuídos estatutos de proteção temporária de refugiados. Qual a nossa capacidade de absorção destas pessoas, tanto a nível do mercado de trabalho, como de uma habitação condigna, por um preço razoável que lhe permita ter alguma qualidade de vida? Quem diz isto não é ninguém do Chega. Quem o diz, repite, é alguém que está no terreno e trabalha diariamente com refugiados. Fica cada vez mais evidente que as políticas de imigração deste Governo, apoiado por esta bancada parlamentar do PS e com a conivência dos partidos de esquerda, falharam completamente. Quanto ao PSD Iniciativa Liberal, nem falo, pois nem eles próprios sabem bem o que defendem. A única coisa que não falhou foram as tais políticas de portas abertas, aliadas a uma falsa integração, um falso humanismo e uma cada vez maior falsa segurança. Mas a segurança deste país foi algo que nunca interessou aos governos do PS e da restante esquerda. Compreende-se o porquê. A lei e a ordem não fazem parte das suas ideologias políticas. Vivem da insegurança, do medo e do caos. As forças de segurança têm sido gradualmente abandonadas, sem investimentos, sem apoios, sem meios para exercerem a sua função e, quando apesar de tudo a exercem, de forma exemplar, são diminuídos, ignoradas e rapidamente esquecidas. Chegámos ao ponto em que, numa altura em que estamos em guerra na Europa e que a segurança e a defesa dos países está na ordem do dia, a nossa Marinha, com mais de 700 anos de existência, chegou ao ponto de não ter meios operacionais para efetuar uma importante missão de patrulha e vigilância nas nossas águas territoriais. Senhoras e senhores deputados, vivemos tempos negros e perigosos. Guerra na Europa, pandemias, crise económica. Mais do que nunca os Estados têm que ser fortes. Mais do que nunca as instituições do Estado têm que ser respeitadas. Mais do que nunca a governação tem que ser capaz, eficiente e, acima de tudo, competente nas principais áreas: saúde, economia, justiça, educação e segurança. Sem dúvida que precisamos de imigrantes, mas precisamos saber quem são e ao que vêm. E se os convidamos a entrar no nosso país, temos de lhes garantir não só a oportunidade de viver e trabalhar, como também as condições que lhes permitam viver com dignamente. O que não queremos é uma situações como o incêndio na Mouraria ou o terror que no centro ismaelita voltem a acontecer. Obrigado.
Obrigado por intervir no período de abertura do debate em nome do Governo. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, encontramo-nos hoje aqui porque alguém quis estabelecer uma conexão entre migrações e segurança. Essa conexão não existe, assenta em pressupostos falsos e promove o alarme social. Portugal é um dos países mais pacíficos do mundo e as nossas forças de segurança têm demonstrado elevada capacidade operacional. É o relatório anual de segurança interna que confirma esta tendência. Em relação a 2019, há menos 7,8 na criminalidade grave e violenta e mais 2,5 na criminalidade geral. Houve um aumento de 30% na proatividade policial face a 2019. Mais operações de prevenção criminal, mais operações rodoviárias, mais ações de patrulhamento. Merece, por isso, reconhecimento e gratidão quem serve as forças e quem serve nos serviços de informação e segurança. Fixemos, senhoras e senhores deputados, fixemos estes números. Em 2013, houve 368.452 participações de crimes. E em 2022, 343.845, ou seja, menos 24.607 crimes. Portanto, se o deputado André Ventura afirmou em 2013 que Portugal era seguro, tendo na altura mais 7% de crimes gerais e mais 52% de crimes graves e violentos participados, não vemos como é que hoje pode dizer o seu contrário. Em respeito pela memória das vítimas, devemos afirmar que um crime é um crime. Tudo deve ser feito para levar os responsáveis à justiça e para elogiar a atuação policial, que foi célere e que foi eficaz. Olhemos agora para a resposta humanitária e segura dada a quem nos pede proteção internacional. Como todos sabem, Portugal está vinculado, entre outros instrumentos internacionais, subscreveu a Convenção da ONU sobre o Estatuto de Refugiados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Global da ONU sobre Refugiados, subscrevemos a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, somos membros das consultas intergovernamentais sobre asilo e refugiados e integramos na nossa ordem jurídica interna diretivas, regulamentos e decisões sobre proteção internacional. Desde 2015, Portugal tem hoje 3.645 cidadãos a quem deu o Estatuto de Proteção Internacional, mais os 59.078 beneficiários do Estatuto de Proteção Temporária vindos da Ucrânia. As listas desses cidadãos são vistas pelos Serviços de Informações e Segurança, em base de dados nacionais e internacionais, como o Sistema Integrado de Informações Schengen, como o Sistema Integrado de Informações do SEF, como a base de dados da Interpol, nomeadamente para detectar pessoas procuradas com registro criminal e documentos perdidos ou furtados, sendo requerentes ou beneficiários de proteção internacional no âmbito de acordos de recolocação ou reinstalação, há ainda verificações de segurança no âmbito da Unidade de Coordenação Antiterrorismo, que além do SEF, integra a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Marítima, o Serviço de Informações e Segurança e o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Já em Portugal, há uma nova verificação através da consulta aos sistemas de informações nacionais e internacionais. Isso ocorreu com Abdul Bashir, autor do crime do dia 28 de março. Como afirmado pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, nada se apurou, nada se detectou que justificasse medidas de segurança acrescidas. Para se ter uma ideia da segurança dos mecanismos interligados de verificação, posso dizer que em 2022, só 694 dos 1.991 pedidos de proteção internacional foram concedidos, 34%. Ou seja, somos um país acolhedor, mas com fronteiras reguladas e seguras.